Você está ouvindo o Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos na Rádio Cultura de Curitiba.
Cara, então, eu não sei, porque aí entra tudo na questão da pessoa, né, bicho?
Pois é.
Por exemplo, a grande pergunta é, faz diferença pra você?
Então, pra mim não.
Você fala, você dá de ombro, assim, não, pra mim não incomoda. Mas, por exemplo, eu, não, não... Cara, mas tipo, não, isso aqui eu acho inaceitável, isso aqui eu acho foda, isso aqui, o lance da Rowling lá eu acho foda, porque eu nem ligava tanto pra Harry Potter, né, nem pra ele. Aí a pessoa começa, aí, tipo, entre a comunidade ali a discussão é válida, porque você tá sustentando, você vai dar apoio,
claro que é.
Vai dar likes, você vai dar legitimidade pra uma pessoa que fala coisas assim, que se você parar pra pensar, perseguem e incentivam a violência contra outras pessoas, aí entra toda essa discussão, né? Que tipo, você vai, não, mas é... E que daí entra de novo a história da bicicleta, né? Tipo, sim. Não, a pessoa tem direito de falar que quer prejudicar a outra, sim. Por que não? Porque se você não permitir isso, e daí a gente chega onde a gente tá, né, velho?
É, mas por outro lado... Cara, assim, na minha visão, a única maneira disso resolver é na educação. Porque banir, tanto para um lado quanto para o outro, não funciona. Eu acho que educar as pessoas para que elas sejam tolerantes, para que elas entendam que não importa quem está do seu lado, ele é um ser humano também, e por aí afora. Eu acho que é só educando as pessoas, só.
Cara,
não tem outra maneira.
Eu acho que nem educando, cara. Porque o que a gente tá falando, quando a gente fala que é coisas complexas, porque eu acho que tem momentos, assim, da vida que você não vai conseguir resolver, e é muito complicado isso, porque, tipo, violência é um negócio, assim, que, cara, é foda, assim, mas que tipo de violência que a gente tá falando, né? Tipo, ah, vamos reagir contra o opressor, que daí entra aquela coisa, não, mas vocês não podem reagir, ele está batendo em vocês, mas é errado bater de volta. Aí, tipo assim, tudo é complicado, mas assim, a verdade é que no mundo real, né, a gente sabe que tem problemas morais, assim, interesses e tensões que são irreconciliáveis, assim. Você não tem como conciliar. Você não tem como... A pessoa é racista, não é coisa de educação, sabe? Eu acho que tá um negócio... A pessoa... A gente tava brincando outro dia o lance do terraplanismo, né? A pessoa que é terraplanista não é uma coisa de racionalidade, de explicar. E também eu não estou falando assim de... como é que eu vou dizer assim? De não, então vamos pegar todos os terraplanistas e colocar eles na ilha dos terraplanos e deixar eles... Não, não é isso que eu estou falando. Mas assim, o problema é que essas pessoas começam a defender o delas, elas começam a espalhar. E eu estou pegando a terra plana como um exemplo, mas vamos entrar nessas questões, né? Racismo, de violência, essa questão que nem os caras falam, a polarização, né? A polarização, tipo, a gente vai entrando em extremos de valores que certas pessoas não vão abrir o ponto de vista delas, daí, ah, cabe a nós, então abrirmos o nosso. Então, tudo bem as pessoas falarem que ok, abrir partido nazi. Ah, vamos apoiar, então. Ah, porque... E daí a gente fica nessa, cara, a gente não... Qual que é a postura que a gente vai assumir? Daí quando começarem a cometer atos de violência, a gente já vê, né, assim, o que a gente vai fazer? A gente vai bater o pé, vai falar alguma coisa? O que vai ser? Ou não?
Tá,
a gente vai deixar quieto
Vamos pegar o caso dos terraplanistas, que são os mais tranquilos, que daí não surge, não dá, o fígado não vem tanto pra boca. O que você faz com os caras que são terraplanistas? Qual é a sua solução? Tipo, porque eu só enxergo, a única solução que eu enxergo é, de alguma maneira, convencê-los, educando-os de que a Terra é redonda. Porque não adianta, você vai mandar os caras para um campo de concentração? Também não é legal. Não. Mas qual que é a solução daí?
Acho que a solução era lá atrás, cara, você ter um compromisso com essa ideia de educação e quando aparecessem os primeiros canais terraplanista, você ter colocado um rótulo deles de isso não tem fundamento nenhum. E ter feito uma coisa no algoritmo que é feito por seres humanos e existe controle para não expor aquele material. E isso que eu estou falando pode ser entendido como censura. Porque você vai estar prejudicando a divulgação de certo tipo de ideia, que faz parte de recursos que talvez você possa considerar educativos, mas um tanto quanto polêmicos. Tipo, para quem que você vai dar mais voz? Quem que acaba tendo mais voz? Quem que acaba tendo mais exposição? Cara, a gente falando isso daqui, a galera, nem tô olhando aqui mais os comentários. Desculpa aí, galera.
É, acho que...
Que vai indo, a gente vai pirando. Mas é que são assuntos, eu acho que pertinentes, assim, nesse lance de obra, autor. Acho que no fim das
eu contas... acho importante, eu acho, do meu ponto de vista, talvez eu seja um otimista, como diz o Tony, mas eu acho que a única forma é pela educação. Não tem... Na porrada, não é, eu acho que não é o jeito certo. Revidar é uma coisa, mas atacar primeiro...
Cara, quanto que o Elon Musk pagou no Twitter essa semana?
40 bilhões, né? Uma coisa assim.
Exato. Agora vamos pensar assim. Essas pessoas, esses bilionários, esses vencedores, eles têm dinheiro para fazer esse tipo de coisa. 40 bilhões. Tem. No mundo, pode ir pra Lua, existe, né, condição para melhorar a qualidade de vida de todo mundo. Existem condições materiais para isso. Não é impossível, não é idealização. E, no entanto, isso não acontece. Por quê?
É... Então, mas daí, isso nunca aconteceu, né, na história.
Não, e uma outra coisa que eu achei interessante é o Raymond Williams, lá, o meu padroeiro lá da tese. Ele, num trecho dele, tem uma frase que eu nunca esqueci, cara, que ele fala assim que, gente, eu achava que tudo podia ser resolvido na base do diálogo e da paz, eu era um pacifista, até entrar com uma tropa num campo de concentração nazista, porque ele... fez parte do esquadrão de tanque, né, britânico durante a guerra. Uhum. E daí ele falou, tem horas que não dá para resolver as coisas. Tem horas que vai chegar que são conflitos que são irreconciliáveis. E uma coisa que eu me lembro que ele falou que eu achei muito legal, que faz a gente pensar, é não se iluda. Existe um inimigo.
Mas, né, eu acho, isso, cara, é que a grande maioria das pessoas, tá mais de gaiato do que de maldade. E olha que eu acho que o homem é mau. O ser humano é mau. Eu já começo desse preceito. Né? Porque ao longo da história, a gente agora é uma das épocas mais tranquilas da humanidade. Né? Depois de 1945, tem muito menos guerras, ainda que o tempo inteiro esteja matando gente. Né? Então, enfim. Mas eu acho que só na educação que vai... Cara, não sei, cara, acho que na violência não arruma.
Não, mas a própria educação, né, cara, isso que eu fico falando pra você, tá?
Não, só que daí, o que é a coisa mais violenta do Brasil? A educação. É o jeito que trata a educação no Brasil. É a coisa mais violenta que você pode fazer pro país, é o jeito que a educação é feita nesse país, cara. Isso é de uma violência... E assim, eu, conversando com meus alunos, se você olhar a imagem do José de Anchieta, o patrono da educação, ele está escrevendo na areia, que é para o mar apagar, né? Pode ver. A imagem do José de Anchieta é ele escrevendo na areia, para catequizar, para mostrar o que é certo.
A gente tem que trazer o Paulo Freire para conversa, né? Se for para falar de
educação. Exatamente.
Que é, então, daí
é na verdade, eu estava falando, né, do Paulo Freire e cheguei no, né, no José de Anchieta. Mas a maior violência no Brasil é o que fazem com a educação, cara. Que é uma coisa... Enfim, bizarro. Pô, vamos ver o que as pessoas estão falando aqui, cara. Porque a gente ignorou as pessoas. O Adi aqui está dizendo que é uma decisão pessoal. Daí, se afastar da leitura ou não. Inclusive de arquitetos. Lembrando que você tem arquitetos que pregavam o nazismo. Tem, né? Toda aquela estética futurista, lembra?
Você viu um vídeo do Christian Dunker que saiu umas 2 semanas atrás sobre a participação do Jung no nazismo?
Não vi, não vi.
Depois dá uma olhada, deu um maior bafafá, assim, cara.
Eu acho o Christian Dunker, puta, o cara é meio genial, cara. Eu gosto de ver ele, o cara falando. E escrevendo, ele é melhor do que falando ainda, cara.
Cara, o Lucas tá falando que a gente ignorou eles. Desculpa aí, gente. Fiquei no papo aqui, entramos nada. Aí acabamos.
Ó, a riqueza do mundo inteiro está concentrada em apenas 1%, exatamente. Isso está escrito no meu livro sobre... Sim. Como é que é o nome do livro mesmo? Que eu mesmo escrevi. Fundamentos de Economia Política. Se alguém quiser ler sobre Fundamentos de Economia Política, é só procurar pelo meu livro. Que é um livro para leigos, cara que não sabe nada. Aula do que fazer é o Mano Brown entrevistando o Fernando Holliday. Eu nem sei quem é Fernando Holliday.
Fernando Holliday é um do MBL, cara. Acho que ele é deputado ou vereador lá em São Paulo, cara. Estadual, ah, tá. Assim. Ele é daquela galerinha MBL. É o que basta saber.
Tá. O Mamãe Falei e Seus Asseclas.
Acompanha.
É, tomar cuidado com a língua, porque a parte 3 eu não entendi o que que é. Mas enfim. Aí a galera falando que diálogo com nazista a gente dá na voadora.
Eu concordo.
Ó, lembrando que o Spears, que é aquele arquiteto lá, ele era amigão do Hitler. É, aqui tá dizendo que eu tô comendo muito queijo, daí eu não entendi exatamente a piada também, mas tá feita aí, mesmo que eu não tenha entendido. Ó,
olha que bacana. Eu também não entendi.
Tem uma peça em Belo Horizonte onde a educação é uma personagem que é atropelada, levada pro SUS e morre porque extrai os órgãos dela para o tráfico de órgãos.
Nossa. É.
O Alex falando que os tempos sombrios estão de volta. Sabe que eu tô lendo algumas coisas, Alex, que estão me dizendo que a gente viveu tempos bons por um breve espaço. Tô lembro o livro daquele Avritzer, falando o pêndulo da democracia, falando que, putz, normalmente estamos na ditadura. Raras vezes estamos em democracia no Brasil. Desde 1500 até agora.
O problema é que se a gente for olhar...
É que a gente nasceu, né, numa parte boa, né, cara?
Cara, a gente não nasceu na parte boa, né, cara? Eu nasci ainda era governo militar, né, cara?
É, ok. Mas quando a gente se viu...
A gente teve, na época que a gente era jovem, o pessoal se matou por causa do Collor, né, cara? Que ele pegou a Fanoas...
Então, que daí é o... A gente viveu outro período horroroso por outras razões, né?
Sim.
Que... Olha, de novo, tão... porque assim, o Brasil quebrou em 74 por causa da crise do petróleo, como está acontecendo agora. Então, o Lucas está falando que é a Terceira Guerra Mundial. Talvez.
Uhum.
E dizendo que comendo muito queijo quer dizer esquecendo muito. Cara, isso é a gíria de algum lugar que... Enfim, não entendi. O Lui tá falando dos desenhos animados que mostra a galera caindo do mundo, né? Tem um Pateta Faz História também, que eu acho que é o... Caramba, não é o Cabral, é o outro que descobriu os Estados Unidos, foi o... Esqueci, enfim, que ele cai.
Na bola. Colombo?
Colombo, isso, que o... Colombo cai.
Você se descobriu muito os Estados Unidos, cara. Né? Diz que descobriu a América, né? Mas a América são os Estados Unidos, né? Então...
É. Aí o Tony falando que o avô dele faliu por causa do Collor, não só o seu, muita gente faliu.
Não foi bem brabo aquele período. Mas é isso aí, cara, engraçado como a conversa... Porque a gente tá falando dessas coisas, mas é engraçado que a gente começou esse papo por causa do gatilho lá do textinho no Fábulas, né?
Sim.
Aí veio todo esse gatilho. E daí entra essa coisa, né? Esse disparo.
Mas se você assim, usa o quadrinho só pra ser escapista, aí é difícil, né?
Não, não tem como não ter política no quadrinho, né? Sempre tem, né? Quando o cara coloca ali, mas não é só isso, né, cara? A gente vai ver. A gente tava falando do Batman lá, o filme aí que a gente tá falando. O pessoal deu umas pinicadas que eu não tinha visto ainda. Não tô falando que por isso o filme é bom. Mas, por exemplo, tem uma hora lá que o Batman começa a falar com a Mulher Gato, né? Ele fala, são questão de escolhas. Daí a Mulher Gato fala pra ele, você nasceu rico, né?
Cara, genial, né?
Porque, cara, esse papo de questão de escolha é martelado. Quantas vezes você já não escutou isso em desenho animado e filme? É uma escolha. Não.
Eu tô em aula de doutorado e as pessoas vêm com essas vezes. Mas a meritocracia... Opa, calma. O Elon Musk, o cara trabalhou pra cacete, afinal, pô, os pais dele eram donos de uma mina de diamantes, né? Que vida difícil que ele teve, por isso que ele batalhou muito pra chegar onde chegou, com os pais donos de mina de diamante. Cara, a meritocracia tá aí, cara, desenho animado, que nem você falou, a Disney é toda meritocrática, né? Você olha qualquer filme da Disney...
Rei Leão, cara, o Rei Leão...
O Rei Leão falou porque tudo isso aqui será seu. E aquela área escura lá no canto? Não olhe pra ela. Não pense nisso. Porque, tipo, as hienas faziam parte do reino e não tinha distribuição, né? Por alguma razão, elas eram jogadas pra marginalidade. O que representa isso? O que representa você ter um grupo do reino que não pode partilhar do, digamos assim, da parte paradisíaca? O que, que isso quer dizer? Como que elas são vistas? Ah, é o interno é embate do bem e o mal, né? Mas o que, que isso nos leva, né?
É uma o coisa Alex bem... falando que uns 30 anos ele tinha que ficar uma hora na fila para comprar um litro de leite. A minha irmã tá com 38, tá com 33, vai fazer 34 esse ano. Eu ia, a minha mãe ia, meu pai ia e a minha outra irmã ia na fila do leite para comprar porque não tinha. Não contente, camarada Alex, o leite que chegou aqui era leite vindo de Chernobyl, pouco depois do acidente com a usina atômica. Né?
Então, mas a gente todo... nunca teve problema.
Não. Imagine, você já viu. Sabe que uma das principais doenças atuais do brasileiro é intolerância à lactose, né? Mas tudo bem. Só que não é por causa disso, daí eu tô exagerando, não é por causa disso. É porque os caras colocam tanto químico no leite que ele já não é mais leite, daí faz mal. Né? Ó, aqui, ó, o Christian lembrando que o disco Brasil, do Ratos de Porão, com a capa do Marcatti, por um acaso, que é de 89, está mais atual do que nunca. E se o Ratos de Porão tivesse gravado esse disco em 1889, como eu tô lendo Machado de Assis lá, o... Memórias Póstumas, que é dessa data, 1889, não, o Quincas Borba é dessa data, é igual, não mudou quase nada, cara. E o Machado de Assis é bem crítico, irônico, assim, né? Não mudou nada também, é o cara que herda, porque o, como é que é o nome? O Rubião herda o negócio, herda a grana, e assim, e ele não, né? Não faz nada para melhorar a sociedade. Memórias Sim. Póstumas é a mesma coisa. O Dom Casmurro vai um pouco pro outro lado, mas é a mesma coisa também. Ele tava falando, ó, tá vendo o rico? O rico só pensa nele. Né? Aí, ó, o Alisson lembrando que em Cuiabá a meritocracia faz as pessoas fazerem fila para comprar osso.
Né? Ai, cara, é muito horroroso, né?
O Césio 137 no leite, não. Daí já não é, cara. 137, os caras abriram lá em Goiânia, né? Eles abriram o negócio do dentista, né? Ficaram, ó, purpurina, e morreram. Aí depois tinha a musiquinha, eu amo Goiânia, Goiânia me ama. Lembra? Uhum. Não lembro.
Uhum. Então, que eu não ouvi
isso. Não, passou o Brasil inteiro, cara. O Brasil inteiro. Mas vamos voltar pros quadrinhos, Liber, porque senão a gente fica nessa e não... E não volta, né? Daí fica mais complicado, assim. Mas é, sabe outra coisa que eu li agora que tem um pouco a ver? Histórias Gerais, do Wellington Serbeck com o melhor cara, o Colim. Cara, é bem bacana. Você já leu?
Cara, eu tenho aqui, eu li, mas, cara, não sei se foi nesse século, porque esse gibi aí já é clássico mesmo, ele já teve algumas reedições, né?
É, de 98, acho.
Sim.
O original. Uhum. Aí depois foi sendo feito e tal. Muito, tipo... Grande Sertão Veredas, sabe? Sim. Que manda um repórter e tal, e ele vai coletando o que tá acontecendo. Muito bacana, cara, eu nunca tinha lido. Comprei essa última versão da Conrad, que eu comprei ali na Itiban e tal. Pô, muito legal. E os desenhos do Colin é aquela coisa, né? A única... E isso, eu acho que quando for gravar o programa eu vou falar. O único senão é a página. É a folha de papel que tá tão fininha que dá pra ver o de trás. Uhum. Dá pra ver o desenho de trás. E o Colin, como ele... Né... faz o desenho pesado pra caramba, ele acaba passando no, né, pro que tá com, pro... caramba, como é que é o nome disso, Liber? Quando tem um que passa
sequencial?
Quando fica tipo translúcido, tem um nome
de translucidez? Transparência?
Mas você tá lendo uma página e dá pra ver a página oposta, tem um nome pra isso no design, não tem?
Transparência?
Será que é só transparência mesmo?
Cara, eu realmente acho que translúcido, acho que transparência já serve. Se tem um termo específico, eu não tô ligado.
Ah, aqui, ó, fantasma, é isso aí. Isso aí, é página fantasma. Era essa que eu não tava lembrando, é isso mesmo. Pelo menos eu já vi esse termo, não sei se ele é verdadeiro, se ele é usual. Eu não tinha... E sim, Tony, eu li da nova Conrad. Né? Saiu esses tempos atrás aí. Eu gostei, cara. Gostei muito, muito.
Você está ouvindo Kitnet HQ na Rádio Cultura de Curitiba.